Queridos, que bom nós estarmos juntos aqui. Eu quero compartilhar contigo um pouquinho da palavra de Deus, porque é ela que nos interessa mesmo essa noite. É ouvir o que Deus tem a dizer sobre os casais, né? O que Deus tem a dizer sobre o casamento. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, se você trouxe uma, em Lucas capítulo 19, para nós lermos até o versículo 10. Lucas capítulo 19, até o verso número 10. Veja só o que diz aqui a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos orar. Meu Deus, nós estamos aqui lendo a tua palavra, Pai, e queremos mais do que isso, queremos ouvir a tua voz. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que cada um que chegou aqui essa noite, Pai, possa ouvir a tua voz nesse lugar. Não viemos aqui ouvir nenhum homem com doutrinas, com filosofias humanas, viemos ouvir a tua voz. E é isso que eu te peço. Fala ao nosso coração, Pai, e que a tua palavra produza em nós uma mudança verdadeira. É o que eu quero te pedir, orando aqui com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, essa história de Zaqueu, publicano, uma história bem conhecida da palavra de Deus, né? Uma história até que ficou famosa aí por causa da música do Danese, né? E muita gente tem falado sobre isso, por causa até do louvor, que tem sido sucesso em todos os lugares. Mas eu queria usar esse texto aqui para falar um pouquinho sobre família. Talvez você pense: olha, que relação há entre esse texto e família? Eu acredito que a família, ela é um projeto de Deus, em primeiro lugar. Nós casamos, constituímos uma família através do casamento, e isso é vontade de Deus, isso é dom de Deus, é um projeto de Deus que a gente tenha uma família. E a Bíblia diz isso desde o início, né? Sempre que realizo um casamento, eu leio esse texto aqui, lá em Gênesis. Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Esse texto é fundamental para que a gente entenda o que é o casamento. E por que que é necessário entender o casamento? Hoje em dia o casamento está tão batido, né, na visão de alguns, está tão desvalorizado, está tão deixado em segundo plano. Então vamos ver que o casamento é, antes de tudo, uma visão de Deus. Em Gênesis 2:18, a Bíblia diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus viu a necessidade do homem. Não é bom que o homem esteja só. E aqui, quando ele diz homem, eu posso generalizar: diz homem porque só tinha um homem nesse momento. Mas isso se aplica à mulher também. Não é bom que a mulher esteja só. Não é bom que o homem esteja só. O homem foi criado para a mulher para o homem. Deus planejou a unidade da família. Então a família é um projeto de Deus. E como Deus concebe o casamento? No versículo 24 desse mesmo texto, diz a Bíblia: Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tornam-se, transformam-se os dois em uma só carne. Esse é o plano de Deus, essa é a visão de Deus para o casamento. Então, a família é um projeto de Deus. Então, eu posso dizer para você que o casamento foi criado por Deus. Ele não foi inventado pelo homem, né? Não foi o homem que inventou essa instituição, foi criado por Deus. Embora hoje, como eu disse, muita gente desvalorize isso. Será que nós podemos desvalorizar algo que Deus criou, irmãos? A criação de Deus pode ser desvalorizada? Eu creio que não, até porque a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Foi bom e foi muito bom, bem feito aquilo que Deus fez. Eu preciso valorizar aquilo que Deus criou. Ainda em Gênesis, que é o livro da origem de tudo, né? No capítulo 1 agora, no finalzinho aí, no início do versículo 31, diz assim, olha, quando Deus concluiu a criação, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, diz a Bíblia. Você pode olhar para sua esposa e dizer, você é muito boa, no bom sentido, tá? Agora você diz para o seu marido, você é muito bom, porque foi Deus que criou, né? Deus nos criou. Então, casamento, criação de Deus, instituição de Deus, como tudo que Deus criou, é muito bom. Esse é o propósito, e é isso que eu preciso entender. Ora, mas se tudo é tão bom assim, né? Se Deus criou, é claro que Deus deseja a felicidade, concorda? Deus olhou para o homem e disse, não é bom que você esteja só. Então Deus pensou na necessidade de cada um de nós. Então o casamento é também o suprimento de uma necessidade, que é muito bom, que é algo muito valioso. E o que Deus deseja ao suprir a necessidade no homem? Que o homem seja infeliz? Veja bem, você quer tanto uma coisa, você precisa tanto de uma coisa, e quando você tem essa coisa, ou te dão essa coisa, isso é dado para você ser infeliz? O que você acha? Não. Né? Então Deus deu ao homem o casamento, a família, para que o homem e a mulher fossem felizes. A felicidade é um plano de Deus. Deus não quer que você seja infeliz. Concorda comigo? Deus quer que você seja feliz. Quer que o seu casamento seja feliz, porque ele criou, ele viu a necessidade, ele deseja a sua felicidade, a nossa felicidade. Agora, se tudo é assim como eu estou falando até aqui, talvez você pergunte, mas por que tantos são infelizes? Por que tantas famílias são infelizes? Por que tantos casamentos são infelizes? Você deve conhecer casamentos infelizes. Talvez até o seu, que está aqui hoje à noite, não seja muito feliz, ou não esteja vivendo momentos felizes agora. Por que que isso acontece se Deus programou completamente diferente? Irmãos, por que que isso acontece? Você acha que Deus programou o mundo para ele estar como está hoje? Tão contaminado, não é? Mas o que trouxe tudo isso? O pecado, é claro. O afastamento, a desobediência. É isso que faz as coisas serem como são. Mas o plano e o propósito de Deus é a felicidade. O suprimento da necessidade, esse é o plano de Deus. Mas muitos hoje realmente são infelizes, eu concordo. Eu conheço muitos infelizes, muitos casais infelizes, muitas famílias infelizes. Eu sei por quê. Porque resolvem desconsiderar Deus. Resolvem abandonar o conhecimento de Deus. Resolvem permanecer afastados de Deus. E como é isso, pastor? Quando eu vivo a minha vida sem importar com aquilo que Deus tem para mim. Quando eu digo que sei muito bem o que faço da minha vida, sem me importar com a direção que Deus tem para a minha vida. Por que que o mundo está desse jeito, irmãos? Tantos assassinatos, tantos crimes, tantos problemas. Por quê? Porque o homem deliberadamente decide, por seu livre-arbítrio, viver no pecado. O que que é pecado? É afastamento do plano de Deus. O homem decide viver longe de Deus. O homem decide viver por sua própria cabeça, por sua própria conta. Não é? E ele então colhe as consequências. Então veja aqui, paradoxo, né? Deus deu para nós um caminho de felicidade, programou felicidade, mas eu insisto em viver infelicidade. Por quê? Por causa do orgulho do homem. Por causa da independência do homem, ele quer ser infeliz. E aí, por isso, hoje, tantos vivem infelizes. Por quê? Vivem por seus próprios conceitos. Acham que sabem muito bem cuidar de si mesmos. Não preciso de Deus, não preciso da Bíblia, não preciso da palavra. Quem me garante que isso é de Deus? Né? Não preciso de nada disso. E aí, vivem como vivem. E a gente conhece tantos aí com tantos problemas. Então, eu quero olhar para a Bíblia essa noite contigo e tentar encontrar com você o caminho da felicidade. É o que todo mundo quer, não é? Alguém aqui deseja ser infeliz? Ninguém levantou a mão. Você não deseja ser infeliz? Tem certeza? Então é porque você deseja ser feliz. Concorda? Vamos buscar na Bíblia o caminho da felicidade. Vamos buscar na palavra de Deus o caminho que Deus planejou para nós, para que a gente seja feliz. E aí eu quero voltar contigo lá naquele texto, na história de Zaqueu, na história desse homem publicano, considerado como pecador. O publicano era mal visto em Israel porque ele era um judeu que trabalhava a serviço dos romanos, cobrando impostos do povo dele para entregar ao invasor romano. Então ele era pecador, por isso corrupto e todos os adjetivos que você possa dar, fraudulento, assim era esse homem chamado Zaqueu. Mas por que que eu quero usar o exemplo de Zaqueu para falar do caminho da felicidade? Por um detalhe, no versículo 9 do texto que a gente leu lá em Lucas 19, a palavra de Jesus é a seguinte: então Jesus lhe disse, hoje houve salvação, aonde, irmãos? Nesta casa. Prestou atenção nesse detalhe? Eu vi aqui Zaqueu se transformando pelas palavras do texto. Mas Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. Jesus não quer salvar apenas um, ele quer salvar o lar, a família, a casa inteira. Creio nisso. Jesus quer salvar a sua casa. Jesus quer salvar o seu casamento. Casamento vem de casa, né? Jesus quer salvar a sua casa. Assim como ele salvou a casa de Zaqueu, houve salvação naquela casa, diz a Bíblia. Talvez algumas pessoas imaginem que para a sua casa não tem salvação. Quantas vezes eu já ouvi pessoas afirmando isso? Ah, isso é muito bonito, mas para o meu casamento não tem jeito. Para minha casa não tem salvação. Para o ponto em que as coisas chegaram, não há mais volta, não há mais retrocesso, não há como me inverter essa história mais. Há pessoas que começam a declarar essas coisas, não há salvação. Mas eu creio que Jesus pode salvar a sua casa. Jesus salvou Zaqueu, irmãos, que era um pecador, que era um homem safado, né? Na palavra escrita e correta, né? Ele salvou, houve salvação ali. Por que não pode haver salvação na sua casa? Por que não pode haver salvação no seu casamento? Eu creio. Embora tudo possa indicar o contrário, embora tudo já possa estar configurado aí um quadro terrível, eu creio que pode haver salvação. Mas vamos ver aqui na Bíblia o que trouxe salvação para a casa de Zaqueu. E aí eu quero te dizer, felicidade é consequência da salvação. Eu não acredito em felicidade sem salvação. Por quê? Sem salvação eu estou perdido. Perdido. Eu preciso me encontrar. E o que faz isso é a salvação. Foi o que Jesus veio fazer. Então, sem salvação há perdição, que é o contrário de salvação. E como ser feliz perdido? É possível ser feliz perdido? Sem saber onde eu estou, sem ter chão, sem ter base, como eu vou ser feliz? Então a base da felicidade é a salvação, irmãos. A base da felicidade é o que Jesus fez na casa de Zaqueu. Ao entrar naquela casa, ao participar daquela refeição com Zaqueu, ele levou salvação. O versículo 10 aqui diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Jesus veio salvar o perdido. Então, onde não há salvação, há perdição. Não há felicidade onde há perdição. A felicidade é a consequência da salvação. Então, a primeira coisa que Deus quer para você e para o seu casamento é que você seja salvo. Que a sua casa seja salva. Não adianta a gente fazer aqui um encontro, prometer, olha, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai salvar o seu casamento, Deus vai melhorar o seu relacionamento, se não houver, em primeiro lugar, salvação na sua casa. Não é? Porque isso é o trabalho dos psicólogos, né? Trazer melhorias para os relacionamentos. Tem muitos cursos por aí que falam de relacionamentos e tentam ensinar alguns métodos para você viver bem. Mas não é o meu objetivo aqui. Eu quero que você, em primeiro lugar, seja salvo. Para aí sim a felicidade vir como consequência. Porque até que você tenha momentos felizes sem salvação, qual é o fim de alguém que não tem salvação? É perdição. E se é a perdição, o que adianta ter vivido tudo nesse mundo? É como Jesus mesmo disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Palavras de Jesus, ele mesmo disse isso. Então, o que adianta até experimentar momentos felizes, se no final eu perco a alma? Perdi a alma, perdi tudo. Não é verdade? Então, a felicidade, que é o que todo mundo deseja, é a consequência da salvação. Vamos ver como é que a salvação chegou na casa de Zaqueu. Vamos tirar essas lições para a nossa casa, para que aí então, como consequência, venha também a felicidade, venha a alegria, que é o que todo mundo deseja. Primeiro fato importante da história de Zaqueu está no versículo 6. A gente conhece a história, Zaqueu era baixinho, né, segundo diz a Bíblia, e ele soube que Jesus ia passando lá por Jericó e ele queria ver Jesus. Mas coitado do baixinho no meio da multidão, né? É complicado. Ele tinha que dar um jeito, ele tinha que fazer alguma coisa para chegar lá. Ninguém ia deixar ele passar, todo mundo queria ver Jesus. Então ele tem a ideia criativa de subir numa árvore, para que dali de cima ele pudesse então ver Jesus passar. E além de ver Jesus passar, ele também foi visto por Jesus, o que é mais importante. Mais importante do que ver Jesus é ser visto por Jesus, né? Ele foi visto, ele foi notado por Jesus, que ao passar parou e falou com ele. E o versículo número 6, ele diz assim para nós, vamos ler aqui o versículo, Lucas 19, 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Veja, ele desceu correndo, desceu com pressa. Quando ele foi visto por Jesus, Jesus disse, Zaqueu, desce porque eu preciso ir na sua casa hoje, me convém ir na sua casa. E aí o que fez Zaqueu diante da palavra de Jesus? Ele desceu a toda pressa e desceu com alegria e ele fez o quê? O que diz aí? Qual o verbo ali? O recebeu. Primeiro passo para a felicidade. A presença de Jesus na nossa casa. Jesus disse, me convém hoje estar na tua casa, Zaqueu. E aí ele abriu a porta da casa para Jesus. Ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Meu irmão, eu sinto te dizer que não haverá alegria no seu lar, no seu casamento, na sua família, enquanto Jesus não puder entrar ali. Enquanto Jesus não for recebido por você em casa, não há como eu te prometer alegria. Enquanto você não permitir que Jesus entre e faça isso como Zaqueu, com toda alegria, permitir a entrada de Jesus, dificilmente vai haver felicidade na sua casa. Se você quer ser feliz, o conselho que eu te dou é receba Jesus na sua casa. Porque uma coisa eu te garanto, Jesus nunca vai entrar na sua casa arrombando a porta pela janela. Ele nunca vai entrar se você não o receber. Você que abre a porta da casa, você que é o dono da casa, e você se quer ser feliz, a primeira dica que eu te dou olhando para Zaqueu é receba Jesus com alegria. Hoje a gente tem visto aí muitas pessoas sem Deus, famílias sem Deus, e vivemos numa sociedade sem Deus. Deus tem lugar na nossa casa. Deus tem lugar no nosso bairro. Deus tem lugar na nossa sociedade, irmãos. Qual é o lugar de Deus? É muito pequeno o lugar de Deus. Ninguém dá espaço para Deus. Ninguém recebe com alegria Deus, né? Ninguém se abre para receber Deus. Muitos resistem a Deus, muitos não querem saber de Deus. E por isso as coisas estão como temos visto. Não há outra explicação, irmãos. Então, se a gente quer ser feliz, em primeiro lugar, abra sua casa para Jesus. Se você quer também que no final da sua história, Jesus diga, hoje houve salvação na sua casa, para que isso aconteça, como é que a salvação vai entrar na sua casa? É você que tem que abrir a porta, concorda comigo? É você que tem que abrir as portas para que a salvação entre na sua casa. E a salvação é Jesus Cristo. A Bíblia diz isso com toda a clareza. Irmãos, vamos olhar agora para as nossas casas. As nossas casas têm lugar para tudo. Tem ou não tem? Pode ser até a casinha bem apertadinha, mas a gente bota tudo lá dentro, né? Pode ser a menor casinha do mundo, mas o que a gente pode comprar, a gente põe lá dentro. Se tiver uma televisãozinha, a gente põe lá. Se tiver um videozinho, bota, um DVD. O que a gente conseguir comprar, bota tudo dentro da casinha, né? Por menorzinha que seja, por mais difícil, a gente tenta botar tudo dentro de casa. Então, na nossa casa tem lugar para tudo. Mas a pergunta que eu te faço, tem lugar para Jesus lá? Tem lugar para Jesus lá? Se Jesus disser, olha, hoje eu quero ir na sua casa. Tem lugar para ele lá? Ou será que ela está tão entulhada de coisa, né? Tem casa que é assim, tão pequenininha, tão entulhada, que para entrar alguém tem que sair outro, né? Para alguma coisa nova entrar, a coisa velha tem que sair. Talvez seja assim, irmãos, a realidade de muita gente. Tem lugar para tudo, tem tempo para tudo dentro de casa, tem todo tipo de programa, todo tipo de divertimento, todo tipo de entretenimento, mas não tem um lugarzinho para Jesus. Não tem um segundinho para Jesus. Tem lugar para tudo, menos para Jesus. Será que é esse o seu caso? Será que não é por isso que o seu casamento está como está? Será que não é por isso que a sua família está desse jeito? Porque tem lugar para tudo nela, menos para Jesus? Vamos refletir sobre isso, porque Zaqueu deu lugar para Jesus na sua casa. Outra coisa que esse texto me ensina sobre Zaqueu está no versículo 8. Diz assim, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo, presta atenção no texto, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A primeira palavra que quero chamar a tua atenção é que Zaqueu resolveu. Foi uma iniciativa dele, própria. Jesus não disse isso para ele, ah, vem cá, faz isso, faz aquilo, não. Jesus entrou na sua casa, em Zaqueu, por iniciativa própria, por saber muito bem o que ele vinha fazendo até aquele dia, porque nós conhecemos os nossos pecados, concorda comigo? Muita gente não conhece, mas nós conhecemos. Nós conhecemos e sabemos o que fazemos e o que praticamos. Embora possamos esconder de muita gente, nós sabemos e Deus sabe. Mas no episódio aqui, Jesus não disse nada. E Zaqueu resolveu, ele resolveu. Resolver é decidir, concorda comigo? Ele teve uma decisão, na verdade, então eu posso dizer que Zaqueu teve um propósito firme. Ele não disse assim, Jesus, o que, que você acha de eu dar aí os meus bens aos pobres e restituir as pessoas que eu roubei? O que, que o senhor acha disso? Ele falou isso? Não. Ele decidiu. Ele teve uma resolução firme no seu coração. Ele teve um propósito firme. A Bíblia diz, Zaqueu resolveu. Irmão, será que nós temos tido propósitos firmes? Às vezes a nossa casa está mal porque há muita fraqueza de propósito em nós. Quantas vezes a gente fez propósitos, fez planos e não concretizou nenhum deles? Quantas vezes casais às vezes se juntam e dizem, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar o nosso relacionamento, vamos fazer, e fica só no vamos, no vamos, e não fazem, não é? Fica só no plano e não há realização. Será que nós temos tido propósito firme, decidido, porque Zaqueu disse e fez? Será que a gente tem agido assim? Por isso, irmãos, a segunda dica que eu vejo nesse texto é que se queremos felicidade em nossa casa, além de receber Jesus, precisamos começar a ter propósitos firmes. Ter firmeza de propósito é essencial. Quais são os alvos que você tem para a sua família? Para o seu casamento, se você ainda não tem filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Você tem alvos. Irmãos, como é que a gente vive sem alvo? Ninguém pode viver sem alvo. Eu já disse aqui na igreja, em uma das pregações, em algumas das pregações, que a palavra pecado em hebraico tem o sentido de errar o alvo. Errar o alvo. Deus tem um alvo e eu erro esse alvo. Eu me desvio desse alvo, me desvio da direção de Deus. Isso é pecado. Será que eu não tenho um alvo para a minha família? Será que você não tem um alvo para a sua família? Você vive sem alvo, sem rumo, sem direção. Muita gente hoje tem problema no casamento exatamente por isso, porque não há um alvo, não há um propósito firme. As pessoas não se transformam em uma só carne, como Deus disse aqui, a gente leu no início. Então não há um alvo para o casal, que agora é uma só carne. Cada um vai para um lado, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Irmão, será que uma casa dividida pode prosperar? O que você acha? O Senhor Jesus disse, um reino dividido não vai prosperar. A casa dividida não prospera, a casa em que cada um pensa uma coisa não prospera. O marido tem um alvo lá, a mulher tem um alvo no outro lado. Será que isso vai levar para algum lugar? A gente tem que ter decisões, determinações e firmeza em propósitos, como teve Zaqueu. de dizer: eu resolvo hoje fazer tudo diferente do que eu vinha fazendo até o dia de hoje. O que é que nós temos resolvido nas nossas casas? Você tem resolvido mudar e tem mudado? Você tem ficado apenas nos planos? Zaqueu não fez planos, ele tomou uma atitude. Às vezes a gente faz muito plano e toma poucas atitudes. Talvez seja isso que esteja faltando para que você seja feliz. Qual é o seu propósito? Qual o seu propósito para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos? Qual o seu propósito para a sua família? Será que você tem? Não os tem? Deveria ter? E uma vez que tem, realize, faça. Não fique na conversa, não é? Mas se coloque em ação. Quero te deixar um exemplo também bíblico de um homem que teve um propósito e que cumpriu o seu propósito. Eu quero abrir a Bíblia contigo em Josué, no capítulo número 24, no versículo 14 e no versículo 15. No final da vida de Josué, no capítulo 24, versículo 14, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E aí Josué diz no verso 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é decisão, isso é determinação. Irmão, Deus diz para você: você tem que escolher a quem você serve. Porque Jesus foi bem claro: não se pode servir a dois senhores. Porque você ou agrada um e desagrada o outro, ou vice-versa. Então você só pode servir a um Senhor. E Josué já disse isso milhares de anos atrás para o povo: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, se às tradições da sua família, se às coisas que você aprendeu desde pequenininho, ou se você vai servir ao Deus vivo, Senhor dos Exércitos. Escolha hoje a quem você quer servir. Porque Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso também é uma atitude que a gente precisa tomar. E queridos, eu quero dar aqui uma palavra agora, um puxão de orelha para os homens. Tem homem aqui dentro hoje? Hein? Tem homem com H maiúsculo? Será que tem com H minúsculo? Mas olha, eu digo para você, a Bíblia diz, a gente leu um texto aqui, o Roberto e a Adriana leram um texto, falando do que o homem tem que fazer em relação à mulher. A Bíblia considera o homem como o sacerdote do lar. É o homem que tem a responsabilidade de conduzir a vida espiritual da sua família. Josué, ele usou dessa autoridade para garantir isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas e será que seus filhos querem? Será que a sua mulher quer? Como é que ele pode garantir isso? É o papel do homem fazer isso. Hoje em dia a gente vê o contrário, são as mulheres que às vezes ficam implorando para os homens irem para a igreja. Vamos servir a Deus, e o cara quer ir para o futebol. Vamos servir a Deus, e o cara quer jogar bola. Não é? Às vezes as coisas se invertem. Quando seria o homem o responsável por levar a sua família para Deus? Por quê? Quem é o dono da casa, irmãos? Em palavras claras, é o homem. Me perdoem as feministas, mas é o homem. É o homem o dono da casa. Quem é que abre a casa? É o homem. Quem entra na sua casa? Aquele que você permite que entre. Então, se alguém tem que convidar Jesus para a sua casa, é você. Você não deve ficar muito confortável quando a sua mulher convida um homem lá para a sua casa, você não sabe nem quem ele é. Você vai ficar confortável? Chegou do trabalho, quem é esse cara aí? Ricardão, boa noite. O que você acha? Você ia ficar feliz com isso? Não, mas aqui não, na minha casa só entra quem eu deixo. Então, Jesus só vai entrar na sua casa se você deixar. É você que tem que determinar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, isso é bíblico e é estatístico. Você pode olhar as estatísticas aí nas igrejas evangélicas todas. Quando a mulher se converte, uma porcentagem dos maridos pequena acaba se convertendo também. Mas quando é o homem que se converte, uma porcentagem muito maior das mulheres acabam se convertendo também e acompanhando o homem na igreja. Isso é estatístico. Além de ser bíblico, é estatístico. E é isso que a gente precisa. Determinação. Resolver. Resolução. Agora hoje, irmãos, me perdoe aqui, mas nós estamos na geração dos homens frouxos. Estamos na geração dos homens frouxos. Tem homem querendo ser mulher aí pra caramba, não tem? Ou não? Você não tem visto, não? Tem um monte de homem querendo ser mulher hoje em dia. Né? Tem homem que não decide nada, não resolve nada, né? É um zero à esquerda o camarada. Não toma uma decisão, não fala, não sei, não tá, tá bom. Tá, se omite de tudo. Né? Eu não estou aqui pregando a pregação machista. Não, você que é o macho, que é o valente, que segura, que faz. Até porque, um parênteses, diante de Deus, homem e mulher são exatamente iguais. Não há diferença. Aquilo que a Bíblia diz sobre submissão, que nós lemos aqui, é verdadeiro, mas é apenas uma diferença de posição, uma diferença funcional. Não é uma diferença de importância. É uma diferença de função. Deus deu algumas funções ao homem e outras funções à mulher. São papéis diferentes. E o que a gente vê hoje na nossa sociedade? O homem querendo fazer papel de mulher e a mulher querendo fazer papel de homem, já viu? Tem mulher de bigode agora. Quer mandar, quer fazer acontecer e mata e arrebenta. É o que tem acontecido. Os papéis estão se invertendo. Veja, não sou mais importante que a minha esposa. Mas há um papel que Deus deu a mim, esse papel é de ser do sacerdote, que não deu a ela. A ela deu outros papéis tão nobres ou melhores até do que os meus. Deus confiou à mulher tantas coisas super nobres, irmãos. E ao homem outras coisas também nobres que são necessárias ao bom desempenho do lar, da família. Mas eu preciso entender essas diferenças. E eu preciso, como homem, cumprir o meu papel. Convidar Jesus para entrar na minha casa. Convidar Jesus, receber Jesus com alegria e ter esta decisão. Josué teve a melhor decisão. Ele disse, olha, vocês podem escolher o que vocês vão fazer. Porque cada um aqui é livre para escolher a sua vida. Concorda? Eu só posso aqui aconselhar, mas quem decide é você. Você é livre para fazer o que você quiser e depois presta conta lá para Deus. Ele disse, olha, vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso aí é ponto final, está decidido. Está faltando essa determinação em nós. Em muitas famílias está faltando essa decisão, essa postura, essa resolução. Zaqueu resolveu dar a metade dos seus bens. Outra coisa importante que eu vejo nesse mesmo versículo é o segundo ato de Zaqueu. Primeiro ele resolveu, e aí ele resolveu dar a metade dos seus bens. O que, que é isso? É doar, é dar. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Você já leu esse versículo? Melhor coisa é dar do que receber. Mas tem gente que não acredita nisso. Né? Hoje em dia as pessoas só querem, vem a nós, como o popular dizem, né? O vosso reino, nada. Todo mundo só quer receber, ninguém quer dar. Mas dar é melhor do que receber. Zaqueu está me ensinando aqui um princípio importante. Ele abriu mão dos seus bens, que ele sabia tinham sido a maior parte dele conquistados fraudulentamente. Então ele resolve dar. Mas para dar, você tem que abrir mão. Você tem que se desapegar, não é verdade? Às vezes nós somos apegados aos bens, às heranças familiares, não é? Somos apegados as propriedades, aquilo que conquistamos, nem importa como conquistamos, mas somos apegados. Então Zaqueu também me ensina esse princípio de abrir mão. Irmãos, o egoísmo tem destruído famílias. Tem ou não tem? Você conhece famílias em que o problema é o egoísmo de todos os membros dessa família? Casais em que o problema é o egoísmo, é um competindo com o outro. É um querendo ver quem se dá melhor profissionalmente do que o outro. Conceitos próprios que não estão na palavra de Deus. É um querendo mais do que o outro. E só para si, ninguém quer dividir, compartilhar. Irmãos, tem coisas, tudo bem, algumas coisas na vida podem ser, mas eu creio que são bem poucas, em que um homem e uma mulher, depois de casados, podem fazer sozinhos. Eu creio que são bem poucas coisas que a gente pode fazer sozinhos. Porque as outras, a gente tem que fazer em conjunto. A gente tem que fazer em conjunto. Porque ontem eu estava conversando com a minha mulher, a gente gosta de ir à praia ao sábado. Mas ela vai ter um sábado que ela não vai poder ir à praia. Aí ela virou para mim e falou, vai você sozinho. Mas que graça tem eu ir à praia sem você? Falei isso para você? Estou mentindo não. Né? Que graça tem eu ir à praia sem a minha mulher? Que graça nenhuma ficar lá na praia, correr, né? Sem ela. Para graça na praia tem com você, a gente conversar, ficar lá no sol, conversando, mergulhando, voltando com as crianças. A graça é essa. Que graça tem a gente depois de casado ficar fazendo coisa sozinho, irmão? Aí não. A Bíblia diz, não, é bom que o homem viva só. Aí agora o homem quer ficar sozinho de novo? Como é que pode isso? Isso é um contrassenso, não é? Pode ser que tenha uma coisa ou outra, que de repente é possível. É lícito, não, jogar um futebolzinho e tal. Mas irmão, não exagera nisso não. Não exagera nisso não, porque agora a gente tem que estar junto. Olha, Deus veio suprir minha necessidade de companhia, agora eu quero dispensar? Não, não dispenso não. É junto que é melhor. Não tem o que ser feito só. Né? Chega o tempo de solidão, agora estamos juntos. Mas então a gente precisa, para isso, abrir mão desse egoísmo. Egoísmo só pensa em si mesmo. O egoísta só pensa nele, naquilo que lhe agrada. O egoísmo separa as pessoas. O egoísmo torna as pessoas infelizes, centradas em si mesmas. A pessoa acha que ela se basta. Ela acha que ela pode ser feliz sozinha. Já dizia o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Concorda com isso? Eu concordo. É impossível ser feliz sozinho, irmãos. Então, nada de egoísmo. Vamos trazer para a nossa vida um pouco dessa doação de Zaqueu. Não é? A gente não casa para ser feliz. Isso é outra coisa que confunde muito. Ah, eu quero ser feliz. Isso é egoísmo. Ah, não é? Pensa nisso. Ah, eu quero tanto ser feliz. Você está pensando em quem? Em você. Concorda? Eu quero muito ser feliz. Isso é egoísmo. Você não casou para ser feliz. Você casou para fazer alguém feliz. Agora pensa, se todos os cônjuges do mundo pensassem nisso, eu casei para fazer alguém feliz, eu iria conseguir fazer alguém feliz. E quem é que ia ficar feliz? O meu cônjuge. Mas se ela pensa a mesma coisa, eu casei para fazer ele feliz, quem é que ia ficar feliz? Eu. Qual é o resultado? Todo mundo ia ficar feliz. Entendeu isso? Mas o egoísmo, não, eu tenho que ser feliz. Existe muita gente que separa com esse mesmo princípio. Por que você está separando? Ah, porque eu tenho direito de ser feliz. E com esse traste, eu nunca vou ser feliz. É? A pessoa diz isso. Eu tenho o direito de ser feliz. Esse é o pensamento mais egoísta que você pode ter. É a desculpa para a separação de muita gente. Por que você não decide fazer alguém feliz? Melhor coisa é dar do que receber. Não, mas eu tenho que ser feliz. Eu não quero que aquele traste seja feliz. Se você começar a se preocupar em fazê-lo feliz, ou fazê-la feliz, ela vai começar a se preocupar em te fazer feliz também. É assim que funciona. Ninguém casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. É isso que a gente promete, né? Diante lá do padre, do sacerdote, do pastor, sei lá do quê. As promessas são feitas na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza e tal. Prometo, juro, tal, faço um pacto, assino uma aliança, faz tudo. O que você está prometendo? Você está prometendo ser feliz? Não, você está prometendo fazer alguém feliz. É esse o princípio, mas para isso, doação. Como é que eu dou? O que eu tenho que doar? Alguém vai dizer para mim, pastor, eu já dou a minha conta bancária todinha para ela. E ela gasta, que é uma beleza. Não é? Eu já dei o cartão de crédito e ela acaba com ele. Eu já dou tudo, pastor. Mas não é isso, não. A gente só pensa em dinheiro, né? A doação é em vários sentidos. É a doação de tempo. Você doa tempo para a sua esposa? Você doa tempo para o seu esposo? ou você fica aqui com uma peça que a gente viu, não, estou cheio de ocupação aqui, tem que fazer, tem que lavar a louça, tem que varrer a casa. Você doa tempo para o seu esposo? Você doa tempo para a sua esposa? Ela tem um tempinho seu, ela tem que marcar consulta contigo? Como é que é o esquema, né? É isso que está faltando. Você doa elogio? Irmãos, às vezes os casais têm problema com isso. Eu, às vezes, atendo pessoas no gabinete e a pessoa diz, muitas vezes a mulher diz, ele não me elogia nunca. Agora, se eu faço uma coisa errada, ele é o primeiro a falar. Será que isso está certo? Será que não tem que doar um elogio de vez em quando ou de vez em sempre? Que tal de vez em sempre? As mulheres gostam? Hã? De vez em sempre é melhor? É? Amor, como você está linda. Eu perco a conta de como eu digo para a mulher que ela está linda. Quantas vezes eu disse hoje que você está linda? Você lembra? Eu acho que eu falei umas 13 vezes, mais ou menos. tem que falar. A comida é gostosa que ela faz. Tantas coisas. Agora, o homem também gosta, não gosta? Ou não? Gosta, né? Tem que doar. Tem que se dar. Doação. Foi esse o segredo da casa de Zaqueu. Zaqueu foi abençoado porque ele resolveu doar. Ele resolveu abrir mão. Resolveu parar de amealhar, ajuntar. Resolveu distribuir. Ele resolveu olhar para ele mesmo e ver como é que ele ganhou aquilo tudo. E ele sentiu a necessidade de doar. Irmãos, quem nos dá o maior exemplo de doação é o próprio Senhor Jesus. Porque ele deu a sua vida pela nossa, pelos nossos pecados. Ele deu tudo por nós. Será que não está faltando a gente dar um pouquinho de nós, pelo nosso casamento, pela nossa família? Eu não sei em que nível está. Talvez você diga, ah, já está tão difícil, eu não aguento dar mais nada, já abri tantas exceções. Irmão, eu não sei qual é a sua vida, qual é o seu problema, mas pense sobre isso. Reflita sobre isso, porque foi isso que trouxe salvação para a casa de Zaqueu. Jesus disse, hoje houve salvação. E olha mais o que diz o versículo 8. Vamos voltar lá. Vou ler de novo aqui o versículo 8. Disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o que, que ele disse? Restituo 4 vezes mais. O que, que é defraudar alguém, irmãos? É roubar alguém, é enganar alguém, é se apropriar de algo indevidamente de alguém, é passar alguém para trás. E olha, quando Zaqueu diz isso, devia ter uma fila de gente que se candidataria a preencher esse requisito. Já fui defraudado por Zaqueu, porque ele era roubador, ele não era honesto. Mas ele, quando resolve primeiro dar os bens e depois restituir 4 vezes mais aquilo que ele roubou de outros, ele estava tomando uma decisão, como eu disse aqui, mas estava também me ensinando um princípio. Quando ele diz, eu vou restituir 4 vezes mais, qual é a determinação de Zaqueu aí? É a determinação de consertar os seus erros. Concorda comigo? É bom defraudar alguém? O que você acha? É correto defraudar alguém? Ele tinha esse erro, esse era o problema, esse era o maior pecado de Zaqueu. Mas ele resolveu, naquela noite, na presença de Jesus, consertar. Irmão, eu não quero saber qual é o seu pecado, contanto que você queira consertar. Entende? Jesus não disse nada disso para Zaqueu, foi ele que disse para Jesus. Ele que foi tocado pela presença de Jesus e resolveu se consertar. Irmão, a salvação passa por um conserto da gente. É preciso que haja um conserto na vida. Mas o conserto tem que ser uma decisão minha. Jesus, Jesus era carpinteiro, ele que me conserte. Tem gente que fala assim, né? Pau que nasce torto, não endireita mais. Eu sou um pau torto. Mas Jesus é um carpinteiro, ele que me conserte. Mas você que tem que se consertar, meu irmão. Eu creio que Jesus conserta muita gente. Mas gente que se deixa consertar, gente que se ajuda, não é? Gente que participa do conserto, se não é muito fácil. Não, olha, eu estou fazendo isso aqui de errado. Mas se Jesus quiser, ele faz eu parar com isso. Aí é mole, né? A culpa vai toda para Jesus. Ah, eu tenho a mania de falar uns palavrões aqui, mas se Jesus quiser, ele limpa a minha boca. Ah, eu gosto de fumar maconha, mas se Jesus quiser, ele faz eu parar. Olha, eu sou viciado na cachaça, mas se Jesus quiser, eu paro de beber. É assim que funciona? O que você acha? Jesus quer, é você que não quer, você quer continuar fazendo. É ou não é? É você que quer continuar. Então eu preciso identificar o meu erro e consertar. Agora traz isso para a sua casa, para o seu casamento. Como é que seria o seu casamento, a sua casa, se toda vez que você errasse, você decidisse consertar o seu erro? Se toda vez que a sua esposa errasse, ela decidisse consertar o seu erro? Imagina, como é que seria o seu casamento hoje? Se cada vez que um dos cônjuges errasse, eles, por iniciativa própria, decidissem consertar os seus erros. Sabe qual é o problema de muitos casamentos? É que a gente quer consertar o outro. A mulher quer consertar o marido. E o marido quer consertar a mulher. E aí, como ele não consegue, ninguém consegue consertar ninguém. Ninguém consegue. Existe mecânico de pessoa? Eu não conheço. Ninguém consegue consertar ninguém. Aí começa a frustração. Aí começa, ah, eu acho que eu errei. Não era para ter casado com essa pessoa. Não era para ter casado. Eu acho que eu errei. Porque eu não consigo mudar ela. E tem gente que casa acreditando que vai mudar a pessoa. Não vai mudar. Não vai mudar. Ninguém consegue mudar ninguém. A própria pessoa é que tem que, por ela mesma, identificar o erro e decidir mudar. Ninguém foi lá mudar Zaqueu. Foi Zaqueu que, na presença de Jesus, se toca pela presença de Jesus e diz, eu vou mudar. Eu vou consertar. Olha, eu já roubei muita gente, mas eu vou restituir 4 vezes mais. Ele diz assim, eu vou devolver o que eu roubei, não. Eu vou devolver o que eu roubei 4 vezes mais. É o que ele fala. Foi a decisão de Zaqueu. Então eu queria trazer isso para a nossa casa. Vamos consertar os nossos erros. Tem alguém aqui que não erra? Quem é? Alguém não erra aqui? Todo mundo erra? Erra? Erra, né? Você é perfeito? Você é um marido perfeito? Você é? Você é a mulher perfeita? O que você acha? Não existe. O marido perfeito? Não existe. A mulher perfeita? Todo mundo erra. Se todo mundo erra, todo mundo tem que consertar. Concorda? E a gente só fica olhando o que o outro tem que consertar. Se eu pedir para você me dar aqui o relatório do seu marido, você vai me dizer com detalhes cruéis tudo o que ele tem que consertar. Aqueles mínimos detalhes mais cruéis, daquilo que ele deixa lá no banheiro, você vai me dizer, tintim por tintim, tudo o que ele tem que consertar. E se eu pedir para o seu marido, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer uma lista detalhada de tudo que você tem que consertar. Como é que a gente consegue saber tão bem o que o outro tem que consertar e não consegue saber o que a gente tem que consertar? É engraçado essa cegueira que dá na gente, né? A gente só enxerga para frente, nunca enxerga para trás, né? Nunca enxerga nós aqui mesmo, nosso coração. Se a gente enxergar, a gente vai consertar. Zaqueu enxergou. Ele enxergou que ele era um perdido, ele enxergou que ele era um ladrão, ele enxergou que ele tinha passado muita gente para trás, então ele resolveu consertar. E aí, irmão, se a gente quer consertar, eu creio que aí tem jeito para a nossa casa. Às vezes a gente tem muito lixo guardado debaixo do tapete, que precisa vir à tona para ser consertado. Há coisas que você fez que você precisa reparar. Ah, mas foi há tanto tempo, mas repare. Irmãos, as pessoas têm a capacidade de guardar essas coisas também, que é errado, né, ficar guardando, mas eu conheço casamentos assim, que hoje estão em dificuldade quando um discute com o outro, sabe o que que vem? Aquilo que ele fez, ou que ela fez, em 1978. Pessoas dizem, olha, em 78, naquela festa, você lembra? Você fez isso. Tem muito lixo guardado. Antes que ela diga isso, você devia dizer. Ou antes que ele diga isso, você devia dizer. Você devia lembrar e consertar, reparar, trazer de volta, mudar, transformar, jogar isso tudo fora. Porque só assim vem o perdão e, consequentemente, a cura. Não há cura sem perdão, irmãos. Primeiro o perdão, para depois vir a cura. E aí, queridos, eu estou falando aqui de consertar erro. Zaqueu tomou a decisão de consertar. Como é que era o conserto? Ele ia lá sentar em casa, fazer uma lista de todos aqueles que ele roubou. E ele ia gastar um bom tempo escrevendo essa lista, hein? Ele era um ladrãozinho mesmo. Ia escrever, depois que ele escreveu, ele ia ter que ir de casa em casa, dizer assim, ó, te roubei tanto, toma aqui, 4 vezes mais. Te roubei tanto, toma aqui. Você vê que é uma atitude? Dá trabalho isso aqui, não dá trabalho? Ou não? Dá trabalho. É diferente de dizer desculpa. Ana, não, hoje eu, olha, Jesus, a palavra hoje me tocou de uma forma que eu vou pedir desculpa às pessoas que eu roubei, Jesus. Olha, hoje eu vou pedir, olha, querido, me desculpa. Aqueles 200 mil reais que eu te roubei, você me desculpa. Olha, é de sinceridade, você me perdoa. O que você acha? Se alguém chega na sua porta e diz isso para você, aqueles duzentinhos que eu te roubei, você me desculpa. O que você falava? Fala para mim. Você é desculpado? Então, claro, te desculpa, mas me dá os 200 mil para cá. Hã? O que você diria? Então, meu irmão, não é de desculpa que a gente está falando. A gente está falando de conserto. Às vezes a minha mulher diz isso para mim. Cara, você só pede desculpa. Pedir desculpa é fácil. É fácil, né? É preciso conserto. Conserto, irmão, é restituição. Restituição no sentido correto da palavra. Hoje está todo mundo nas igrejas cantando restitui, restitui, quero de volta o que é meu, ah, bota no bolso, eu quero isso, quero aquilo. A Bíblia, quando fala de restituição, ela fala de você restituir alguma coisa. Que Deus não tem que te restituir nada. Deus já te deu tudo. Vai te restituir mais o quê? Deus é devedor de alguém aqui? Nós não somos devedores de Deus. Então quem tem que restituir alguma coisa somos nós. Ninguém canta assim, restitui, eu vou pagar 4 vezes mais o que eu devo. Restitui, eu vou restituir todo mundo que eu magoei. Ninguém canta isso, né? Engraçado isso nas igrejas, né? Mas todo mundo quer de volta. E o que você quer dar? Talvez é isso que esteja faltando no seu casamento. A determinação de consertar, fazendo alguma coisa concreta. Não dizendo algumas palavras emocionadas, mas fazendo alguma coisa. E para a gente terminar, queridos, o que aconteceu em Zaqueu, na casa dele, foi o que Jesus disse aqui no verso 9. Hoje houve salvação nesta casa. Salvação. O maior alvo de Deus é a salvação. Casamento é um plano de Deus, família é um plano de Deus, mas salvação é um plano maior ainda. E esse alvo se cumpriu na vida de Zaqueu. Esse é o bem maior que uma família pode ter. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe o que diz a Bíblia lá em Atos 16:31? O apóstolo Paulo diz para aquele carcereiro, vamos ver lá, Atos 16:31. Diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O alvo de Deus é salvar a família, salvar a casa, salvar o casamento, irmãos. Esse é o alvo de Deus. Salvação entrou na casa de Zaqueu naquele dia. Irmãos, o texto começa aqui em Lucas 19, dizendo, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus passou por Jericó. E aí Zaqueu não perdeu a oportunidade. Eu creio que Jesus está passando aqui essa noite, sabia? Porque a Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em nome dele, Jesus fez uma promessa, eu estarei aí com vocês. Jesus está aqui essa noite. Ele está passando aqui pela gente. E eu queria que a gente tivesse essa atitude de Zaqueu, sabe? De ir até Jesus. De se colocar, de querer ver Jesus, de querer se apresentar a Jesus. De receber Jesus em casa com alegria, como Zaqueu recebeu. Aproveita essa oportunidade hoje. Eu acredito, se você veio a convite de alguém, ou veio porque soube que ia ter, Jesus trouxe você aqui essa noite. Porque Ele quer entrar na sua casa. Ele quer fazer diferença na sua casa. Jesus quis entrar na casa de Zaqueu. O texto no versículo 5 diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus quer entrar na tua casa. assim como ele quis entrar na casa de Zaqueu. Não foi Zaqueu que o convidou, foi Jesus que disse, eu quero entrar na sua casa. Mas quem abre a casa? É Zaqueu. Jesus quer entrar na sua casa, mas ele não vai invadir a sua casa. Ele fica esperando você o receber com alegria. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar na sua casa. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar no seu casamento. Ele quer entrar na sua família. Ele quer entrar na vida dos seus filhos. Jesus quer estar presente, mas quem recebe Jesus é você. Zaqueu o recebeu com alegria. E você? Você recebe Jesus com alegria? Você abre a sua casa para ele? É esse convite que eu quero te fazer essa noite. Abra a sua casa para Jesus. Abra a sua vida para Jesus. Abra o seu coração. Porque aquilo que ele fez na casa de Zaqueu, ele faz na sua também. Jesus, quando saiu da casa de Zaqueu, ele disse, hoje houve salvação. E ele ainda disse mais, porque olha, Jesus foi criticado por ter entrado na casa de Zaqueu. As pessoas que viram ele entrando na casa de Zaqueu disseram, você não conhece quem é esse homem? Esse homem é o cão em pessoa, e você está entrando na casa desse homem? Jesus entra. Se você abrir a casa, ele entra, não importa quem você seja. Não importa a vida de pecado que você teve até hoje. Abra a casa para Jesus e Jesus vai entrar. É isso que acontece, irmão. Mas quem abre é você. Quem recebe Jesus com alegria é você. Zaqueu recebeu. E o que Jesus fez foi trazer a salvação. Hoje houve salvação nessa casa. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O negócio de Jesus é com gente perdida. É com gente que precisa se achar. Se você acha que o teu casamento está perdido, o negócio de Jesus é contigo. Ele veio para salvar o teu casamento, para salvar a tua família, para salvar o teu lar, para restituir todas as coisas. Apenas faça como Zaqueu. Recebe Jesus com alegria. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor essa noite. Pai querido, aqui estão casais, famílias representadas aqui, Pai. Todos nós precisamos da Tua presença no nosso lar. Senhor Jesus, entra na nossa casa, Pai. Entra, Senhor. Entra nos nossos lares. Faz uma mudança nas nossas vidas, Pai. Faz uma mudança nas famílias aqui, meu Deus. Entra nesse casamento que está perdido, Pai. Entra nesse lar que está destruído, meu Deus. Entra nesse lar em que pessoas têm roubado, têm falhado, têm errado. Entra ali, meu Deus, e muda essa realidade. Muda, Senhor, é o que eu quero te pedir. Muda a casa do meu irmão, da minha irmã que aqui está. A casa dessa família, meu Deus, que tem passado tanta dificuldade. Esse lar onde tem havido tantas brigas, Senhor. Eu te peço, entra ali agora, essa noite, Deus. Mas que, Pai, os casais aqui, eles possam dizer, Senhor, entra na minha casa, eu deixo. Eu permito, Senhor. Eu permito que o Senhor entre na minha casa. Eu permito que o Senhor venha fazer uma diferença aqui, Pai. Pai, eu te peço, faz um milagre nesse lar. Faz um milagre no lar do meu irmão, da minha irmã. Pai, não há nada difícil demais para o Senhor. Toca nos casamentos aqui, Senhor. Toca nas casas, nas famílias. Muda, transforma. É o que eu te peço, porque eu creio. Eu creio que o Senhor pode salvar. Eu creio que hoje pode haver salvação na casa do meu irmão, da minha irmã. O casamento que está acabando, eu creio que hoje o Senhor pode salvar esse casamento. E eu te peço que isso aconteça, Pai, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos louvar esse hino? Vamos louvar? Você conhece? Está tocando.
A experiência ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Vamos colocar do início? Coloca do início, Zé. Vamos louvar desde o início. Você vai dizer para o Senhor que você quer. Se você quiser, senão você não fala, fica calado aí, tá? Isso tem que ser voluntário. Mas se você quer, peça a Jesus. Jesus, entra na minha casa.
Zaqueu, eu quero subir. mais alto que eu puder, só para te ver. Chama tua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e da tua paz. Peça a Ele, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Diga a Ele, Pai, Senhor, faz um milagre em mim. Glória a Deus. Mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso,
fala pra Deus, eu preciso, Senhor.
Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e da tua paz.
Você precisa de paz na tua casa?
Segui.
Peça a Ele então, Jesus, entra na minha casa.
Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Na casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Casa, entra na minha vida.
Faz a tua oração, irmão. Faz a tua oração. Fala para Jesus: Senhor, entra na minha casa, entra na minha família, entra no meu casamento. Vem mudar, Senhor. Vem mudar o que tem que ser mudado. Muda a minha vida, muda os meus defeitos. Não pensa agora nos defeitos do teu cônjuge, não pensa nos teus. Senhor, eu quero mudar, eu quero transformar a minha vida. Faz um milagre em mim, Senhor. Faz um milagre aqui nesses lares, Pai. Faz um milagre nas casas. Faz um milagre nos casamentos, nas famílias, Pai. Deus, eu te peço o milagre da restauração. O milagre, Senhor, do conserto. Conserta os lares. Conserta aquilo que está estragado, meu Deus. Aquilo que estragou no casamento do meu irmão, da minha irmã. Ainda há tempo de ser consertado, Pai. Ainda há tempo de ser mudado. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Irmão, é dia de mudança. Você tem necessidade de receber uma oração pela sua casa? Eu quero orar pela sua casa. Você sente. Não quer dizer necessariamente que você está com um problema no casamento. Mas se você sente necessidade de orar pela sua casa, queria que você saísse aqui e viesse aqui na sua frente com a sua esposa, para a gente orar junto. Isso não quer dizer que você está com um problema no casamento. Não pense nisso. Se tiver, venha também. Venha. Mas o objetivo é a gente orar pela nossa casa. A gente orar pela nossa família. Irmão, não tem coisa mais preciosa do que a família da gente. Sabia disso? Não tem coisa mais bonita do que o seu casamento. Não há nada mais precioso para Deus dessa tua união com a tua esposa, da qual podem ter nascido filhos, da qual Deus tem abençoado com fertilidade, com prosperidade. Não há coisa mais bonita para Deus do que vocês dois estarem juntos, pedindo ao Senhor nessa hora: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso entregar minha casa a ti, Senhor. Eu preciso, Senhor, que o Senhor entre lá em casa. Pai, há tantas coisas que precisam ser mudadas em mim, na minha esposa, nos meus filhos. Fala com Deus agora, irmão. Fala com Deus. Pai, eu preciso mudar tanta coisa. Identifica teus erros agora. Não da tua esposa, não do teu esposo, mas os teus erros. Fala para Deus: Deus, eu tenho que mudar. Eu tenho que transformar a minha vida. Eu quero consertar. Ou então, se você veio aqui à frente porque sua casa está sofrendo um ataque maligno, sua casa está sofrendo uma investida do diabo. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer. É isso que ele tem feito com tantos casamentos, irmãos. Tantos casamentos têm sido destruídos pelo diabo. Tem semeado tantas coisas ruins. Mas eu quero dizer, se você quer, se você quiser, Jesus vai entrar na sua casa. Se você quer, chama ele para estar lá. E a Bíblia diz que ele destruiu as obras do diabo. Jesus destruiu as obras do diabo. Todo mundo sabe quais são as obras do diabo, mas Jesus destruiu. Então, se ele chegar na sua casa, não há uma obra do diabo que possa prevalecer contra a tua família. Não há, irmão. Consagra a tua casa a Deus essa noite aqui comigo. A Bíblia diz que aquilo que é consagrado a Deus, o maligno não pode tocar. Sabe o que é consagrar? É dedicar. E você é o dono da casa. É só você que pode fazer. Você pode dizer: Deus, eu entrego a minha casa para o Senhor. Eu entrego a minha casa nas tuas mãos, o meu lar, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Eu entrego a ti, Senhor, eu consagro. Pai, o maligno tem tentado destruir, tem tentado tomar o meu marido. O maligno tem tentado tomar a minha esposa. O maligno tem tentado tomar os meus filhos. Mas eu os entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu os consagro a ti, Pai, para que o maligno não tenha o poder de tocar neles. Entrega o teu lar a Jesus essa noite, meu irmão. Entrega a tua vida para ele. Que ele possa dizer, como ele disse lá para Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. Irmão, Jesus não vai salvar quem não quer ser salvo. Quem acha que não precisa de ser salvo. Jesus só vai salvar aquele que se reconhece pecador, como Zaqueu se reconheceu pecador. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, cuida dessas famílias, Pai. Cuida dessas casas, meu Deus, desses meus irmãos amados que aqui estão, que precisam, Senhor, assim como eu preciso da tua presença lá em casa, Pai. Eu preciso de ti, meu Deus. Eu preciso do Senhor. Pai, nós precisamos da tua presença no nosso lar, Deus. Deus, o inimigo tenta tantas coisas contra nós, Senhor. Deus, se não for a tua presença conosco, Pai, para onde vamos, Senhor? São ataques de todos os lados, Pai. O inimigo tenta destruir a nossa casa, a nossa família, Pai. Deus, o nosso recurso é o Senhor. Nós estamos aqui esta noite orando, clamando ao Senhor: cuida de nós, Pai. Entra lá em casa, Jesus. Fala para o Senhor: entra, Senhor. Entra no meu casamento, Pai. Deus, entra na vida dos meus filhos, Senhor. Entra no coração dos meus filhos. Converte os meus filhos, Senhor. Converte a minha família, Pai. Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faz um propósito com Deus. Senhor, abençoa esses casamentos, Deus. Abençoa essas famílias aqui essa noite, Pai. Deus, que o inimigo não toque mais nesse homem. Que o inimigo não toque mais nessa mulher, meu Deus. Que o inimigo não use um contra o outro, Pai. Que isso tenha fim hoje, em nome de Jesus. Basta, em nome de Jesus, chega, é tempo de mudança, é tempo de restauração. Que haja uma restituição de Deus na sua vida, meu irmão. Que você se disponha a restituir, que você se disponha a consertar e que a tua casa seja ricamente abençoada. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. A salva de palmas ao Senhor. Diga a Deus obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor vai fazer na minha casa, na casa dos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Abraça aí um outro casal. Abraça eles assim, irmão, nós vamos lutar juntos. Nós vamos lutar juntos, nós vamos vencer juntos. Nossa família vai ser abençoada. Nossa família vai ser sempre uma bênção. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Sua família pertence a Deus. O maligno não vai tocar, não. Em nome de Jesus. Glória a Deus.